All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
O cinema tem o poder de captar a essência de uma época.
But who the hell else are you talking? You talking to me?
E levanta questões e reflexões destes tempos modernos.
I am your father.
Todas as segundas-feiras, ao meio-dia 35, uma sugestão de filme para levar para diferentes realidades que só a 7 de março consegue fazer, com a Inês de Castro.
There's no place like home.
A mais recente estreia no cinema de Barbie, dirigido por Greta Gerwig, uma das produções mais aguardadas deste ano, foi parcialmente inspirada no clássico de 1939, O Feiticeiro de Oz, após a diretora ter partilhado em entrevistas os filmes que serviram como base para a construção de Barbie. À medida que os fãs vão encontrando semelhanças entre as duas produções, é curioso perceber como é que um filme que foi realizado há 80 anos ainda tem uma significativa importância cultural, assente no imaginar de todos aqueles que viram o filme e não só. Uma jovem rapariga chamada Dorothy e o seu cão desaparecem após terem sido levados por um tornado até à Terra de Oz. Juntos embarcam numa missão, com mais três novos amigos, em busca do mágico que pode levá-lo até casa e concretizar os desejos dos restantes. Não há ninguém que não conheça esta história ou que não tenha visto uma imagem do filme. No entanto, o filme passou por um longo caminho até se tornar uma das obras mais emblemáticas da história de Hollywood. No ano da estreia, na mesma altura, saiu E Tudo o Vento Levou, que acabou por arrecadar a maioria dos prémios e fez com que O Feiticeiro de Oz passasse despercebido. O filme não terá feito grandes receitas, apenas passado 10 anos, é que a MGM, a produtora do filme, começou a receber algum lucro. Atualmente, os itens utilizados no filme são considerados raridades e são leiloados a preços inacreditáveis, como o vestido azul da Dorothy, que foi vendido por 1,5 milhão de dólares. Ao longo dos anos, a televisão ajudou a que o filme se tornasse num fenómeno. Mas com o seu devido destaque, também vieram a ser conhecidos vários dos abusos realizados nas filmagens. Para além da constante troca de diretores, foram revelados os maus-tratos feitos ao elenco, nomeadamente a caracterização das personagens, pois a máscara de látex que utilizava o espantalho provocou marcas permanentes no ator. A atriz que interpretava a bruxa má do Oeste ficou com graves queimaduras por conta dos acidentes com fogo. E o homem de lata, que tinha pinturas com componentes tóxicos, provocaram mal-estar ao ator durante as filmagens. Também a lenda do cinema Judy Garland terá passado situações mais desconfortáveis do que a própria personagem que interpretava. Os produtores detinham um total controle nas decisões da atriz, que sofreu um tremendo abuso misógino e que acabou por agravar a dependência que Judy tinha com o álcool e com os fármacos. Já se passaram 80 anos desde a estreia do Feiticeiro de Oz e o seu universo continua a ser uma aposta segura por parte das distribuidoras e dos diretores que insistem em manter viva a memória do filme através de readaptações. Podemos até criar um paradoxo entre a mensagem do filme e a realidade por detrás das filmagens, e podemos encontrar espelhado a essência do ser humano. Um filme sobre a importância da amizade, que valoriza mais a trajetória da vida do que propriamente o fim, mas que ao mesmo tempo terá sido um verdadeiro pesadelo para quem trabalhou para que essa mensagem fosse transmitida.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
O cinema tem o poder de captar a essência de uma época.
But who the hell else are you talking? You talking to me?
E levanta questões e reflexões destes tempos modernos.
I am your father.
Todas as segundas-feiras, ao meio-dia 35, uma sugestão de filme para levar para diferentes realidades que só a 7 de março consegue fazer, com a Inês de Castro.
There's no place like home.